Muito obrigada, seu presidente, meu querido companheiro, brilhante senador.
O sinal catarinense também.
Exatamente, senador catarinense Cacildo Maldaner. É um prazer conviver aqui nessa casa com sua excelência, senador. Senhor presidente, eu também não poderia deixar, assim como fizeram, acredito, quase que a totalidade dos senhores e das senhoras senadoras, não poderia deixar de ocupar essa tribuna para falar a respeito do falecimento no dia de ontem do cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo que foi da cidade do Rio de Janeiro. E falo sobre isso, senhor presidente, ao tempo em que encaminho para a mesa um requerimento onde apresento um voto de pesar a ser dirigido à Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em nome de Dom Eusébio Oscar Scheid, cujo endereço está aqui posto, senhor presidente. E sei também que foram apresentados alguns requerimentos solicitando aprovação de votos de pesar, mas eu fiz questão de apresentar um, senhor presidente. Não estava na hora no plenário, estava em outra reunião, na hora em que vários dos meus companheiros e companheiras, senhoras e senhores senadores, pronunciaram-se a respeito do assunto, mas faço questão de encaminhar como, não apenas como senadora, mas como cidadã brasileira que reconhece, que admira, que referencia até o belíssimo trabalho desenvolvido pelo cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles para o Brasil e principalmente para a população brasileira. O cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro, morreu no final do dia de ontem, 10:30 da manhã, aproximadamente 10:30 da noite, aproximadamente aos 91 anos. Segundo a Arquidiocese, Dom Eugênio morreu na residência Assunção, sua casa no Sumaré, de causas naturais. O enterro aconteceu hoje por volta das 15 horas na Catedral da cidade. Dom Eugênio foi nomeado arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro pelo Papa Paulo VI, e ocupou o cargo de 27 de março de 1971 a 25 de julho de 2001. Nascido em Acari, em 8 de novembro de 1920, entrou para o seminário em 1936. Após o curso de Humanidades, foi enviado ao Seminário Maior da Prainha, em Fortaleza, onde permaneceu de 1937 a 1943. Em 1954, aos 33 anos de idade, foi nomeado bispo auxiliar natal, bispo auxiliar de Natal pelo Papa Pio XII. Em seus últimos anos como arcebispo, foi considerado líder da ala conservadora da Igreja Católica por sua defesa incansável da doutrina no país. Na sua trajetória, no entanto, chegou a ser apontado como bispo vermelho, após ter fundado numerosas comunidades de base e sindicatos rurais durante o regime militar. Pública ou secretamente, ajudou milhares de perseguidos políticos no Brasil e de países vizinhos. E ajudou um número muito importante de jovens brasileiros de países vizinhos que também viviam problemas com regimes de governo de exceção. Também criou pastorais do episcopado voltado para presos, para os menores infratores e moradores de comunidades carentes. Em maio do ano de 2000, o cardeal revelou que, entre 1976 e 1982, ajudou cerca de 5 mil perseguidos políticos do Cone Sul, em sua maioria argentinos, durante o regime militar brasileiro. Dom Eugênio Salles contou que muitos deles foram hospedados em cerca de 80 apartamentos que a Arquidiocese alugou para refugiá-los, enquanto outros obtiveram ajuda para se dirigir, para viajar a outros países. No entanto, o religioso garantiu que sua atuação era conhecida pelo regime militar e por agentes da inteligência de outros países que atuavam no Brasil. Entretanto, a autoridade, não apenas a autoridade católica, mas a autoridade, a personalidade que ele tinha no Brasil, o reconhecimento fazia que, mesmo que as suas atividades legais, humanitárias, que mesmo que fossem conhecidas por importantes dirigentes do governo durante o regime militar, ele seguia salvando, estendendo a mão e ajudando centenas de pessoas, brasileiros, latino-americanos, jovens, trabalhadores, homens e mulheres. Então, em cima dessas questões, do trabalho dedicado à igreja, do trabalho dedicado ao Brasil, do trabalho dedicado à juventude, aos trabalhadores, é que eu quero aqui também me somar a todos aqueles e a todas aquelas que nesse momento apresentam um voto de pesar, mas além do voto de pesar, uma manifestação de reconhecimento pelo trabalho do cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, cujo legado ficará sem dúvida nenhuma por gerações e gerações e gerações. Penso ser importante, senhor presidente, fazer esse registro nesse momento. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu também venho a essa tribuna no dia de hoje para falar a respeito da mobilização de servidores públicos em nosso país. Semana passada, eu vim à tribuna, senador Eduardo Braga, deputado Silas Câmara. Eu vim à tribuna semana passada para falar a respeito da greve das universidades públicas brasileiras, universidades federais. Professores, técnicos administrativos parados há quase 2 meses. E parados em decorrência de uma reivindicação que eu considero importante e plausível de ser atendidos. Querem um novo plano de cargos e salários que garanta ao magistério, que garanta aos técnicos administrativos uma remuneração um pouco melhor. Senhor presidente, não é possível que categoria tão importante como essa, que prepara a nossa juventude, que prepara o Brasil de amanhã, tenha em algumas das suas posições de início de carreira salário que vai de 500 e poucos reais, salário base, sem gratificação. Então, estive aqui semana passada fazendo um apelo ao governo federal para que acelere as negociações, para que esse movimento paredista possa se encerrar, agora se encerrar de forma vitoriosa, com governo e trabalhadores, servidores federais abraçando-se no sentido do entendimento de que as reivindicações são possíveis, sim, de ser atendidas. E falei disso semana passada e hoje venho para falar da greve dos auditores fiscais, auditores da Receita Federal do Brasil, que causa prejuízos e problemas no Brasil inteiro. Entretanto, os problemas causados na nossa querida Manaus são extremamente graves, extremamente. Senador Wellington, está aqui, manchete de um dos jornais de nossa cidade: greve paralisa a produção. São várias indústrias, várias fábricas, eu aqui vou dizer quais são, que já estão de férias coletivas, com a produção paralisada por falta de insumo. Porque se os auditores param, a Receita Federal para, não há verificação e não pode haver liberação dos insumos que chegam ou a partir do aeroporto ou a partir dos portos que nós temos na cidade de Manaus. Eu agradeço ao senador Cacildo e concedo, pela ordem, uma parte ao senador Eduardo Braga.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência traz um tema pertinente a esta casa no dia de hoje. Primeiro, no que tange à questão dos nossos movimentos grevistas, reivindicatórios nas nossas universidades públicas. Nossos estudantes, nosso país está vivendo efetivamente um momento de grande reflexão nessa área. Hoje, o ministro Aloysio Mercadante esteve no Senado da República, esteve na Comissão de Educação, tratou sobre o tema. Todos defendemos que deve haver maior recurso aplicado na educação. Acho que a questão dos royalties do petróleo pode ser uma saída importante para a educação no Brasil. Mas Vossa Excelência também traz um tema que foi ponto, inclusive, hoje, de um diálogo entre este senador e o nosso governador Omar Aziz, e o governador tentou falar com o ministro Guido Mantega. Eu consegui conversar com o secretário Nelson Machado sobre Nelson Barbosa sobre a matéria, porque evidentemente o que está acontecendo não apenas em Manaus, mas no Brasil inteiro, mas em Manaus de forma muito específica, com a greve dos auditores da Receita Federal, é gravíssimo. Veja, nós estamos com 8 mil trabalhadores, 8 mil trabalhadores, são 8 mil pais de família, 8 mil pessoas que dependem do seu salário e da sua renda para manter a empregabilidade e manter as contas da sua família em dia, correndo o risco de serem demitidos, porque os auditores fiscais, que têm a sua legitimidade no movimento paradistas, que têm o direito de greve assegurado, mas que precisa ter uma alternativa. Quando o governador do Estado, na época do presidente Lula, senador Ciro, nós conseguimos que houvesse uma delegação do Ministério da Fazenda para a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas liberar temporariamente as mercadorias importadas, fazendo com que os empregos fossem garantidos, com que a produção fosse garantida e, ao mesmo tempo, garantindo o direito de greve. Falei com o secretário Nelson Barbosa sobre o tema. Faço aqui, junto com Vossa Excelência, um apelo ao ministro Guido Mantega, que mais uma vez faça da ação da delegação transitória de poderes para a Secretaria de Fazenda dos estados que estão prejudicados o remédio para que o movimento grevista tenha o direito de postular a sua greve e, ao mesmo tempo, aqueles trabalhadores, aqueles que querem efetivamente continuar trabalhando e garantir o seu emprego, têm o direito de trabalhar com os insumos industriais. E, senadora Vanessa, exatamente no momento em que o governo acaba de fazer o maior desembolso de restituição de imposto de renda à pessoa física da história do nosso país, 2,6 bilhões de reais, o governo faz o maior esforço de desoneração e de financiamento do capital privado e do capital público para a retomada do crescimento. Nossas indústrias, que estão tendo índices de queda todos os meses, estão sendo penalizadas por isso. Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer da pertinência do pronunciamento de Vossa Excelência, dizer da importância do pronunciamento de Vossa Excelência e dizer da necessidade imperiosa do ministro Guido ouvir o clamor do povo do Amazonas, ouvir o clamor de 8 mil pais de família dessas indústrias e que ele possa delegar por uma portaria, por um decreto, temporariamente, a competência para a liberação dos insumos industriais à Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas e, com certeza, outros estados estão vivendo a mesma situação. Já conversei, repito, com o secretário Nelson Barbosa e estou a aguardar, até o final do dia de hoje, uma resposta para poder dar ao governador Omar Aziz e podermos resolver esse problema tão importante para os trabalhadores, para o polo industrial e para as empresas sediadas em Manaus.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Eduardo, mais do que isso, incorporo ao meu pronunciamento. E também penso, senador Eduardo Braga, que está mais do que na hora, chegou mais do que chegada a hora do governo federal, senador Wellington, pensar num choque de competência nesse setor mais burocrático brasileiro, porque tem pessoas que imaginam que a carreira de auditor, que a carreira de fiscal da Anvisa, que carreiras, não fins, mas carreira meio, são carreiras de menor importância. Não. São carreiras muito importantes que permitem com que uma nação, com que um Estado, com que uma cidade caminhe de forma mais ágil ou menos ágil. Nós, além do problema da greve agora, que é um problema sentido, o senador Eduardo Braga citou aqui, são 4 fábricas já de grande porte paralisadas por falta de mercadorias. Algumas empresas estão sem receber insumos há 15 dias e não tem como produzir sem que tenha um insumo. E, além desse problema, que agora é gritante, é muito grave, é urgente, é emergente, e daí o governador ter conversado com o senador Eduardo Braga, líder da presidenta Dilma, que conversou comigo por várias vezes no dia de hoje, mas fora esse problema imediato, nós temos um problema mais permanente. Nós precisamos melhor aparelhar esses órgãos pelo Brasil afora, principalmente na Zona Franca de Manaus. Nós não temos uma superintendência da Receita Federal do Brasil no Amazonas, nós temos apenas uma delegacia, o deputado Silas Câmara sabe disso, somente uma delegacia. Problemas de conflitos têm que ser resolvidos no estado do Pará. Então, não é possível que isso aconteça assim. Mas, enfim, quero dizer que nós falamos sobre o assunto para chamar a negociação. Precisamos chamar a negociação, porque se para a produção no Amazonas, não perde apenas o Amazonas, não perde a Zona Franca, perde o Brasil. E o Brasil não pode perder nesse momento em que faz um grande esforço para recuperar os níveis de crescimento necessários para manutenção e geração de novos empregos no país. Então, eu concedo a parte agora à Vossa Excelência, senador Wellington, com muito prazer.
Primeiro, eu agradeço a Vossa Excelência e também quero parabenizar por trazer esse tema nesta tarde para debate. Veja, eu também tive, desde 15 dias atrás, buscando com a ministra Gleice, com a ministra Miriam Belchior, com o Ministério da Fazenda, com o ministro da Educação, hoje mesmo esteve aqui o ministro Aloysio Mercadante, e tratamos sobre esse tema com ele. O fato é que na área da educação nós temos um prejuízo que não se recupera mais, perdemos um semestre. Então, o pai, a mãe, os alunos que precisam da educação não vão recuperar esse semestre que perdeu, vão fazer no semestre seguinte, muitas vezes com reposição de aula, que sabe Deus quando que vai terminar. É por essa razão que eu acredito na necessidade do diálogo, da negociação. Não tem como um governo como o nosso não olhar para isso. E em segundo, em relação aos auditores, ou seja, se tem problema mais forte, mais visível no Amazonas, na Zona Franca de Manaus especialmente, ele ocorre em todo o Brasil. São vários empreendedores que deixam de receber insumos, de medicamentos, insumos diversos por conta dessa paralisação. Então, aqui também deixo o meu apelo, parabenizando Vossa Excelência, aliás, dizer que é uma satisfação muito grande também tê-la, não é, colocado corajosamente o seu nome à disposição do povo de Manaus, com essa bravura, com essa também com essa forma carinhosa com que vai tratar certamente a cidade, mas aqui me somar, cobrando também, todos nós somos da base do governo, fico feliz em ouvir aqui o nosso líder no mesmo tom. Nós não podemos brincar com isso, acho que está na hora, já passou até do tempo, em algumas categorias começaram mais tarde, da gente ter a apresentação de uma proposta e resolver pelo diálogo, botar na mesa a verdade. Acho que é capaz, temos aí condições de ter maturidade de todas as partes. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, que incorporo também meu pronunciamento, senador Wellington, como eu, Vossa Excelência também se dispõe a mais uma grande tarefa. Vossa Excelência, que tem grande experiência no estado do Piauí, governador que foi por duas vezes, agora também enfrentando uma importante batalha. Tenho certeza que esse seu desprendimento ele é muito e será muito reconhecido e valorizado, não apenas no seu estado, mas no Brasil inteiro, porque tem horas que nós precisamos dar passos adiante, passos firmes, senador, no sentido não só de garantir tudo o conquistado, mas de permitir que novas conquistas venham, a bem do nosso povo, a bem da nossa gente, principalmente a bem de nossas regiões. Nós que sempre nos encontramos aqui no plenário falando, e aqui está o senador Mozarildo Cavalcante também, falando da necessidade de construirmos uma nação que a desigualdade social não seja a marca, mas também as desigualdades regionais sejam menores a cada dia que passa. Sua luta, minha luta, do senador Eduardo Mozarildo, está aqui senador Ciro, senador Cassol, que também é do querido estado de Rondônia, nós que lutamos de todas as formas para que esse país seja um país igual em relação às pessoas e em relação às nossas regiões. O meu querido Norte, como o seu querido Nordeste, precisa muito da contribuição, da colaboração e, sem dúvida nenhuma, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, nós temos muito o que agradecer ao presidente Lula, que durante 8 anos olhou para todos nós com muito carinho, e a presidenta Dilma agora, que olha com muito carinho por nós todos. Então, nós estamos, onde quer que seja, senador, representando essa batalha, essas propostas e esses bons propósitos para o nosso país. Eu encerro, senador Cassio Maldaner, renovando apenas este apelo. para que, assim como o ministro da Educação, que já está buscando fortalecimento no diálogo, também o ministro da Fazenda nos ajude a resolver esse problema no Brasil inteiro, mas principalmente no Amazonas. No Amazonas, a nossa situação é caótica e talvez a solução para o nosso Estado tenha que ser diferenciada da solução e mais, e por ser mais emergencial do que a solução para outras regiões do Brasil. Muito obrigada mesmo, senador Cacildo.